Ele é pequeno, mais amplo e é muito bom. E ele funciona melhor do que qualquer carro nas roças, nas quebradas e tal. Ele é alto, ele é forte, ele é um. O outro dia, o Uno caiu num barranco de 12 metros lá em casa e saiu andando, sabe? Um negócio inacreditável, não quebrou nada. Tinha
Melhor que o
qualquer carro.
Fusca, né?
Melhor, mais alto, mais, inclusive é mais amplo por dentro, tem espaço e tudo. É mais moderno também, né? Esse também foi um mito da minha geração, que quando eu estava estudando design, que saiu o Fiat Uno. Mas então, o meu dilema é o seguinte: se eu trocar de carro, primeiro que é caro, né? Mas segundo que eu vou estar jogando fora um monte de material, né? De uma tonelada de metal, borracha, e plástico e tal, e ferro, enfim. E ele funciona, ele anda para cá e para lá do mesmo jeito que, tipo, claro que não é aquele carrão confortável, né? Mas ele me leva e me traz, ele faz a função dele muito bem. E daí? Só que ele, claro, é um carro de 20, quantos anos tem? 20. Do 96, 2006,
Né?
2006, vai ter
96,
quase,
assim.
vai fazer quase 30 anos. Na próxima eleição vai fazer 30 anos. E aí,
Anos.
esse é o meu dilema, porque ele é poluente também, né? Claro, lógico. Então é um dilema que eu tenho. Será que continuo usando o Uno?
Mas eu quero te comentar isso. Isso que
Né?
você está falando é muito legal. Ou seja, os objetos, né, um carro, ou mesmo objetos, móveis, eles são muito duráveis. Eles duram 20, 25 anos, né? Se a gente até souber cuidar, né? E até o que você está dizendo, assim, ele é toda obra. Então,
Total.
você vai pelas quebradas e ele não quebra, né? Eventualmente se quebra, daí qual é a qualidade que esse objeto tem? É possível fazer reparos. Então, esse é um
Exato.
dos R's, né? Aqueles R's famosos do ecodesign, um
Como são?
deles
Eu não conheço, não
é
conheço. Como?
reparação, né?
Reparação.
Reparação.
Reciclar, reparar. Quais são os quatro? Não, não conheço. Não,
É,
eu estudei com você o curso, mas eu esqueci.
primeiro de tudo é refletir, né? Se a gente
Refletir,
tem que
boa.
consumir mesmo ou não, é o que você está fazendo. Será que eu compro um novo carro? Qual é a vantagem que eu vou ter com carros atuais? Os carros atuais, por exemplo, os seus motores, eles são em bloco.
Sim.
O teu motor do teu carro,
Tudo
ele é
para
todo separado
pedaço.
em partes e você pode fazer reparações com facilidade e muito mais barato, acessível nas reparações, né? Os outros R's são reciclar, repensar, refletir, reparar,
Reciclar.
reciclar. Esses são três, assim, numa simplificação. Só que tem um que é mais recente, que é regenerar.
Regenerar,
Regenerar.
maravilhoso.
E aí tem
Aí
essa
entrou no, aí
coisa
entrou,
da
aí tá falando minha língua.
criação e da geração e regeneração. E
Regenerar.
daí
Então,
repensar tudo na
espetacular.
perspectiva da natureza, né?
Claro, vamos na regeneração então. Aí eu conto rapidinho por que que eu fui morar na roça, tá?
Isso.
Veja, veja, veja. Eu então estudei design, depois entrei na área de propaganda, trabalhei em agência de propaganda, saí da Argentina, nasceram meus filhos, saímos da Argentina, morei no Paraguai, depois vim para Curitiba em 96, no ano do meu Uno. E continuo trabalhando na área de marketing, publicidade, comunicação de marketing e tal. Com a Cláudia, que é a dona desse computador que está aqui, né, o nome dela, que é minha esposa, é arquiteta e também yoga terapeuta e professora de yoga. A gente criou juntos a Roda de Design, Roda de Design, né? Uma empresa de design que atuou por uns 10 anos, mais ou menos, um pouco mais, aqui em Curitiba. E aí, enfim, a gente trabalhava
Empresas do
numa
Brasil
área.
inteiro, até da América Latina, né?
Sim, não tinha nada de eco, viu? Falar a verdade. Nada de eco. Usava muito vinil aí nas comunicações visual e tudo.
Ah.
Sim. Aí, mas eu comecei a sentir, né, esse desperdício todo, assim, comecei e tal. E, enfim, né, circunstâncias da vida, a gente acabou falindo e tal. E falidos como a gente estava, cheio de dívida e tal, a gente tinha construído uma casa na cidade. E aí, depois de 15 anos, né, vamos fazer o seguinte, vamos vender a casa, vamos quitar as dívidas, o que sobrar a gente compra um pedaço de terra e faz outra casa.
Isso.
Na arquitetura a gente já estava muito na questão de reciclar, né? Porque, por exemplo, tudo que é madeira, janela, tudo que é possível a gente usava reciclado, tijolo, tudo usava reciclado quando ainda era barato, né? Que agora virou moda, mas a gente usava todo
Sim.
reciclado. E aí a gente vendeu essa casa e realmente quitou dívidas pesadas assim, e o que sobrou a gente conseguiu comprar. Não conseguia comprar um terreno na cidade porque já estava muito caro. A gente pulou do lado do outro lado e bem perto da cidade, na verdade, compramos uma chácara em conjunto com um amigo. Estamos dividindo ao meio a chácara ainda, a burocracia. E fomos morar no bairro da Ferraria, em Campo Largo, bem perto de Campo Comprido, aí do outro lado do Lago Passaúna, né? Achamos um lugar lindo, maravilhoso, com uma lomba alta, assim, bastante inédita para Curitiba, com uma vista muito bonita do amanhecer, do pôr do sol. Dá para ver até a Serra do Mar de um lado, dá para ver quase
Que
até Ponta Grossa do
lindo!
outro. E aí falamos, vamos fazer a casa
Natureza
aqui em cima.
pura, né? Natureza
Era
pura.
só. Sim, era só um pedaço de terra, mas veja só que interessante. Quando a gente conheceu esse terreno, era uma plantação de soja. E a gente não tinha noção de agricultura, nada. Eu nunca, nem sonho de morar no campo, não tinha. E aí a gente achou bonito aqueles campos de soja, tão bonitos, né? Paisagisticamente falando. E aí a gente comprou o terreno e no terreno quem plantava, que era uma pessoa que arrendava, deixou de plantar, claro, continua plantando nos terrenos vizinhos, né? E aos poucos eu comecei a perceber que isso era veneno puro, né? Por um lado, por outro lado, absolutamente insustentável essa plantação de soja, até para o próprio agricultor, ele fica o dia inteiro em cima da colheitadeira, ou do trator passando o veneno, desesperado para pagar as dívidas das próprias máquinas que compra, que ele faz dívida há 10, 15 anos e todo mês tem que ficar trabalhando direto, de dia e de noite, plantando e colhendo veneno, porque é soja com veneno, é trigo com veneno, é milho com veneno, se envenenando. O irmão dele morreu envenenado, eles não assumem que morreu envenenado, eles acham que morreu de não sei o quê, de cigarro e tal. E enfim, é veneno puro em cima da APA, ou seja, da Área de Preservação Ambiental do Passaúna, que alimenta a água de Curitiba, e em cima da APA do Rio Verde, que alimenta a água de Campo Largo. Está completamente proibido, porém ninguém faz nada, já fiz denúncia, Ministério Público, tudo, mas não tem jeito. E eu também não quero brigar com eles, porém. É uma calamidade, assim, o que acontece na região metropolitana de Curitiba com os pequenos agricultores que mal sobrevivem pagando dívida de máquina em pequenos terrenos que não dão, que tem aquele sonho do agronegócio, porém é tão pequeno que mal
Eles
alcança
não
para
vão
pagar as dívidas da
alcançar
máquina.
nunca, é, não vão
Nada, eles
alcançar.
são agricultor pobre subido numa máquina que custa R$ 1 milhão, R$ 500 mil, tentando pagar essa dívida. É uma calamidade, ele envenena a terra, ele não ganha nada, ele não produz quase nada, porque a produção é muito pequena. É um negócio absurdo. Dentro da região metropolitana de Curitiba tem um monte, é um horror. Todos nós estamos tomando água envenenada, entendeu? E quem ganha dinheiro é quem vende máquina, quem vende veneno. A indústria, né, química e a indústria metalmecânica e o banco, especialmente, que empresta o dinheiro para os caras e ganha lucro.
É
Então,
tudo isso.
é horrível. Aí eu acabei virando, obviamente, agricultor orgânico, engajado, ambientalista da causa.
Isso.
Comecei a plantar por minha conta, sem nenhuma máquina, com uma enxada, e eu comecei a aprender a plantar, e em muito pouco tempo percebi a quantidade de produção que eu conseguia fazer sozinho, na mão, inclusive até para viver uma vida similar à deles, sem ter toda essa dívida de máquinas, digamos assim. E isso foi vários anos, aí virei o tal do hortelão, né? Criei a marca, enfim, e
Você vendia
participei
na
de várias
cidade essa
férias.
produção?
Vendia na cidade verduras, tinha alguns restaurantes que compravam de mim toda semana, e estava muito empolgado em continuar, fazer crescer essa atividade, pelo menos metade do meu tempo, né? Continuei trabalhando como designer desde a chácara, freelancer, autônomo, mas tinha tempo, então, especialmente de manhã cedo, que é tão bonito, plantava, né? Aprendi a plantar, plantava e tal, e entregava as coisas, e isso era uma renda que era pequena inicialmente, mas que tinha potencial de crescer bastante, pelo menos ser metade da minha renda e a outra metade ser continuar trabalhando de designer
Você se
gráfico.
tornou um ativista, né, com essa atividade. Você organizou e ajudou, ou né, coletivamente, a trazer grupos de pessoas que estavam no campo com o mesmo pensamento. E isso foi um movimento importante na cidade de Curitiba, né, no sentido
Sim,
de
na
valorizar
verdade.
aqueles que estavam fazendo corretamente dentro do orgânico, né?
Sim, exato. Eu, em um momento, eu já era consumidor de orgânico havia muito tempo. Sempre ia na feira do Passeio Público comprar orgânicos. E aí um dia cheguei para alguns produtores lá e falei: cara, eu quero entrar aqui como produtor, eu sei lá, entrar na comunidade de orgânicos, né? Buscar certificação orgânica, tudo, e entrei para a AOPA, né? A AOPA é a Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia. A sigla AOPA, né, significa Associação Orgânica do Paraná, e depois mudou o nome para Associação para o Desenvolvimento da Agroecologia. E eu entrei como associado, né, fiz a certificação orgânica, participei muito ativamente de projetos lindos, maravilhosos que a AOPA tem, por exemplo, um projeto sensacional, que se chama A Casa da Semente, fica em Mandirituba, recebe uma pequena verba da Europa e é uma casa de sementes de hortaliças orgânicas, porque as sementes de hortaliças, em geral, elas, não são orgânicas, então há muito, muito produtor orgânico acaba plantando semente não orgânica, porque é de uma alta tecnologia a produção e
De
preservação de
preservação de
sementes.
sementes.
De sementes
Isso.
de hortaliças. As sementes de hortaliças são muito fracas. Então, para ter uma produção realmente de alta qualidade, que consiga ter uma produtividade boa para os produtores, precisa de uma certa tecnologia de secagem, de armazenamento, enfim, uma série de coisas. E, por exemplo, o projeto Semente, da Casa da Semente, é um deles. Muito pequeno, muito promissor. E
Tem a ver
ele
com esse.
organiza.
Com
Sim.
esse movimento das sementes crioulas,
Claro,
tem a ver?
todo ano se organiza a festa das sementes crioulas, enfim, está relacionado com isso, né?
Sim.
E a partir daí se selecionam sementes e as sementes precisam ter um alto grau como chama, de germinação, né, para poder que realmente produza bem. Então, a OPA é uma associação linda, maravilhosa, composta por mais de 400 famílias agroecológicas, de toda o que nós chamamos de região, biorregião metropolitana de Curitiba. Eles são, acho que, 24 ou 28 municípios ao redor de Curitiba, abrange desde Guarapuá, a costa, né?
Estão virando
A
ciclovias.
praia lá, como é que é? Guaratuba,
Ah,
até praticamente Lapa, até
litoral.
Tibagi, litoral, Lapa, Tibagi e o sul, Agudos do Sul e tal, toda aquela região, são todos os municípios. E muita gente envolvida, é muito bonito o movimento.
Quando a gente fala disso, a gente está falando muitas vezes de são pessoas que plantam água, porque o
Total,
sistema
absolutamente.
agroecológico
Sim.
ele preserva a água, né? Ele preserva as águas que são utilizadas, inclusive na cidade de Curitiba, né?
Exatamente. A gente faz um monitoramento coletivo de todas as propriedades, né? Através de um esquema de grupos locais. Então, cada agricultor participa de um grupo e que se visita mensalmente nas diversas chácaras e se faz um controle coletivo das condições da produção. Então, além de ser orgânica, ou seja, sem uso de agrotóxicos e sem uso de químicos e de fertilizantes químicos nem nada, além disso, se promove a agroecologia. Então, por exemplo, a preservação das matas ciliares e das nascentes de água virgens. Isso é uma premissa fundamental de qualquer produtor da AOPA, né?
A promoção da biodiversidade,
A
né?
promoção da biodiversidade, boa. Então, assim, plantar diversas. Primeiro, deixar né, acontecer a biodiversidade natural e depois ter uma diversidade de produção. Não fazer a dita monocultura, né?
Monocultura.
Monocultura. Só um cultivo só. Não, você tem que ter uma variedade de cultivos, porque isso vai regenerando o ambiente e vai deixando mais diverso e, portanto, mais resiliente. As doenças, inclusive, né? A agricultura, ela precisa de muito veneno porque ela é monocultural. Eu só planto soja, então, obviamente, a praga, ela vai pegar e vai vir e vai comer toda a plantação, porque é uma espécie só que come uma espécie só. Mas se você tem uma diversidade muito grande, isso não acontece. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha, quando a horta estava bombando, minha horta estava bombando, e tinha lá um monte de coisas. Me lembro, não sei se você lembra, uns anos atrás, veio uma nuvem de gafanhoto aqui no sul,
Lembro.
que foi para a Argentina e era impressionante, assim, matou todas as plantações da região da Argentina, fronteira com o Brasil. Isso aconteceu em janeiro. Início de dezembro, na minha horta, começou a aparecer gafanhoto aos montes. Enormes. E eu fiquei preocupado, pô, se o gafanhoto tá. Perguntei para um colega agricultor, que também é agrônomo, engenheiro agrônomo, e me disse: não, mas calma, você roçou muito em volta, como é que tá? Não, tá o mato lá. Não tem problema então, porque eles não vão comer a tua plantação, eles vão comer o mato, tem um monte de coisa lá para eles se divertirem. E dito e feito, eu não perdi uma berinjela. Elas pulavam nas minhas berinjelas, nos tomates e não bicavam nas minhas produções.
Fantástico. Fantástico.
E estava assustadora a quantidade. Era tipo uma invasão. E eu deixava eles aí. Não acontecia nada. Nada. Não perdi nada com os gafanhotos.
E
Um
não
mês
precisou
depois eles
matá-los, né?
arrasaram as plantações da Argentina porque era monocultura e ó, os caras lá,
Isso.
né, só tinha uma coisa para comer, entendeu? É
Entendi.
tão simples, olha, é tão simples. Por isso, assim, a questão é a visão de quem vem da cidade, com cultura, com conhecimento de design, com conhecimento de engenharia, de agronomia, de biologia, precisa falar melhor com quem vem da roça, que tem outro tipo de alfabetização, que não é uma alfabetização alfabética, letrada. É uma alfabetização dos processos
Sim.
da
Divisão de
roça.
mundo. Divisão de mundo, né?
Alfabetização de quem está na roça, entendeu? Por exemplo, a leitura das plantas. Eu, por exemplo, me considero um analfabeto das plantas. Agora menos porque já aprendi, mas quando eu cheguei na roça, não sabia distinguir um milho de uma soja, sei lá, nada, um desastre. E aí, eu comecei a ver que as pessoas conseguiam distinguir um matinho de outro matinho. E esse matinho é bom para barriga e esse aqui é bom para dor de cabeça. Mas é igual. Não, não é igual. Veja bem, tem diferenças. Mesma coisa que a gente faz com as letras, né? As letras são todas igual. Só que a gente começa a aprender na escola e tal. Eles aprendem na escola da roça. Esses saberes têm que se juntar.
Tem que ser compartilhados e ressignificados, né?
Sim. Então o designer tem muito a aprender com a roça.
Sim.
Acho importantíssimo assim, sair dos livros, sair das teorias, né?
Deixa eu te perguntar, como é que foi assim a nível físico, né? Como é que é assim, O corpo aguenta? Como que é? É trabalhoso, né?
Aguenta, o corpo foi feito para isso. O corpo não aguenta estar
Ah,
sentado no computador.
sim. Isso é antinatural, né?
Veja, se tivéssemos sido feitos para sentar na frente do computador, teríamos outra forma de corpo.